Um Pulo em Paris.
Hora de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Daniela Franco. Tudo bem, Daniela?
Olá, Tati. Boa tarde para vocês, ouvintes da CBN. Tudo certo por aqui, com você?
Tudo bem também. Tudo bem. Bom, depois do véu islâmico provocar uma grande polêmica antes das eleições presidenciais na França, agora é a versão praia que incendeia a campanha para as eleições legislativas francesas que vão ser realizadas no mês que vem. O burkini. O que é o burkini, Daniela, para quem não sabe?
Então, Tati, o povo aqui já conhece bem essa peça de roupa que causa tanta polêmica, mas talvez no Brasil nem todo mundo saiba exatamente o que é. O nome já descreve bem, né? A palavra burkini é uma junção de burca com biquíni. Ou seja, ele é um traje de banho para mulheres muçulmanas. Tem vários modelos, geralmente ele cobre boa parte do corpo, as pernas, os braços, e vem com uma espécie de véu islâmico, escondendo parte da cabeça também, deixando só o rosto à mostra. O burkini foi criado na Austrália, no começo dos anos 2000, pela designer de moda Aeda Zanetti, uma australiana de origem libanesa. A ideia surgiu depois de uma série de episódios violentos entre jovens australianos e da comunidade libanesa de Cronulla, no sudeste da Austrália. Na época, para tentar apaziguar os ânimos e promover mais representatividade, a Associação de Salva-Vidas da Austrália teve a iniciativa de recrutar mulheres muçulmanas para trabalhar como salva-vidas nas praias da Austrália, só que elas não se sentiam à vontade de usar os maiôs convencionais. Então, a Aeda Zanetti, essa designer australiana de origem libanesa, criou o burkini, que tem vários modelos, uns são mais curtos, às vezes nem cobrem toda a totalidade das pernas e dos braços, outros têm uma espécie de saia, outros não têm nem a parte que cobre a cabeça, né, parecido até com os trajes usados pelos surfistas. Mas, geralmente, as mulheres muçulmanas francesas que usam burkini preferem aquele que vem com véu integrado e que cobrem bem o corpo. São, pelo menos, esses os que a gente mais vê aqui nas praias da França, Tati.
Mas se o burkini foi criado lá no começo dos anos 2000, por que quase 20 anos depois, ou mais de 20 anos depois, ou cerca de 20 anos depois, é que ele está causando... Bom, não é a primeira vez que causa polêmica aí na França, né, Daniela?
É, a polêmica do burkini aqui não é nova, né, Tati? Você sabe, no verão de 2016, né, quase 6 anos, não tinha um dia que a gente não falasse do burkini na Rádio França Internacional. Lá em agosto de 2016, um parque aquático de Marselha, no sul da França, não deu autorização para uma associação muçulmana que queria organizar a festa do burkini no local. E essa proibição gerou muita revolta na comunidade muçulmana. As mulheres muçulmanas, na verdade, já usavam burkini nas praias daqui, só que elas passaram a chamar mais atenção depois que saiu a notícia dessa proibição. E naquele verão, uma série de violências foi registrada por causa do burkini. Daí os prefeitos de algumas cidades litorâneas francesas, principalmente as administradas por partidos conservadores, passaram a proibir o uso do burkini. Essas decisões duravam algumas semanas, depois elas eram derrubadas por tribunais locais, até que nos verões seguintes essa polêmica foi se acalmando e a gente nos últimos anos não falava mais muito do burkini por aqui. Até que nas eleições presidenciais, né, a polêmica foi o véu islâmico. A gente chegou a falar aqui para os ouvintes do Pulo, a candidata da extrema-direita Marine Le Pen chegou a propor que se ela fosse eleita, ela ia proibir o uso do véu islâmico no espaço público aqui da França, Tati.
Bom, com o verão se aproximando por aí, a campanha para as eleições legislativas já começando nas ruas, o debate mudou então do véu islâmico para o burkini, certo?
É isso mesmo, Tati. Lembrando aos ouvintes que a gente está na primavera aqui no Hemisfério Norte, o verão começa dia 21 de junho, e para esquentar ainda mais esses dias aí que a gente está tendo de calor aqui na França, a polêmica do burkini voltou com força total. O que aconteceu é que depois dos pedidos de uma associação de moradores de Grenoble, no sudeste da França, o prefeito dessa cidade, o Henrique Piolle, do Partido Ecologista, resolveu levar a proposta do uso do burkini nas piscinas públicas locais para a votação na Câmara Municipal. Agora, o que é mais intrigante é que a proposta do prefeito Piolle não se limita à autorização do uso do burkini nas piscinas públicas. Em nome do combate feminista, o que ele diz, ele também sugeriu a autorização do uso do monokini nas piscinas, ou seja, o famoso topless, né, que é praticado nas praias francesas desde os anos 60. Só que a classe política e a opinião pública simplesmente ignoraram essa parte aí do topless. Realmente o burquini é o que mais choca, choca mais do que mulheres nadando com seios nus nas piscinas. E os políticos conservadores evocam a necessidade do respeito da laicidade no espaço público. Para eles, o uso do burquini seria ostentatório, descrito até como uma submissão ao islamismo. E, segundo eles, essa autorização também obrigaria as mulheres muçulmanas a usarem imperativamente esse traje de banho quando elas fossem nas piscinas públicas. E do lado oposto, as pessoas falam justamente o contrário, né? Os defensores e defensoras do burquini afirmam que as mulheres muçulmanas deixam de frequentar justamente as piscinas porque elas não se sentem à vontade usando os trajes de banho, digamos assim, tradicionais, Tati.
Eu juro, eu te ouço falar, combate do feminismo. A roupa seria... Gente, deixa as pessoas usarem as roupas que elas acham melhor, né? Seja por motivo religioso, seja por motivo cultural, respeita a escolha do outro, né? O que me deixa um pouco também assustada, impressionada, é como é autorizado o que pode ou o que não pode ser usado nos espaços públicos, nas piscinas públicas. Isso inclui só a piscina ou tem a praia também? Porque era só o que faltava quererem determinar o que as pessoas devem ou não usar na praia, né?
Então, aqui na França tem uma lei que é emblemática e que é todo o tempo evocada pelos políticos, que chama a Lei da Separação entre as Igrejas e o Estado. Ela foi adotada em 1905 e determina, então, o respeito da laicidade. O Brasil também tem uma lei parecida, que foi até aprovada antes aqui da França, em 1890. O Estado laico significa que todo mundo tem a liberdade de crença, mas as decisões do governo não são influenciadas por nenhuma religião. Bom, e além disso, você me perguntou sobre regras específicas, né? Vou citar alguns exemplos. Funcionários públicos, por exemplo, não podem usar nada que indique a religião deles, né? Seja véu islâmico, seja uma cruz, seja o kipá, no caso dos judeus, né? Nas escolas públicas francesas vale a mesma regra. Tudo que é considerado símbolo ostentatório de uma religião é proibido. No espaço público em geral, nas ruas, cada um se veste como bem entende, pouco importando se é ostentatório ou não. A única exceção é realmente não poder cobrir o rosto. A Constituição francesa proíbe que o rosto seja escondido. Por isso que a burca integral, aquela que cobre a face inteira da mulher, né, deixa só o espaço nos olhos, não é autorizada aqui. Agora, especificamente nas piscinas públicas da França, tem um regulamento interno que é determinado pelas prefeituras e que pode variar de cidade para cidade. Em geral, as piscinas permitem o uso de maiôs, de biquínis para as mulheres, sunga para os homens. Shorts ou bermudas geralmente não são aceitos, segundo eles, por causa de uma questão de higiene, né? Agora, antes de Grenoble, apenas uma cidade francesa já permitia o uso do burquini, que é Rennes, no noroeste da França, desde 2018. E, aliás, uma curiosidade, a autorização do burquini nas piscinas públicas de Rennes passou completamente despercebido na época, talvez porque não fosse um período eleitoral como agora, né, em que a França acabou de passar por uma eleição presidencial e agora se prepara para as legislativas nessas épocas aí, que as polêmicas sempre vêm à tona por aqui, Tati.
Não tem resposta fácil, né, para essas questões. Enfim, é a Constituição versus a cultura e a religião, né, a diversidade cultural e religiosa. Em tese, aqui na minha cabeça, obviamente deve-se separar, o Estado tem que ser laico, né, mas deve-se respeitar as diferentes manifestações culturais e religiosas das pessoas que vivem ali naquela sociedade, né. Finalmente, a Câmara Municipal de Grenoble decidiu mudar o regulamento das piscinas públicas e deixar as mulheres em paz. Parece que é isso, né, Daniela?
Pois é, foi uma votação apertada, Tati, que ocorreu depois de 2 horas e meia de debate na Câmara Municipal de Grenoble na segunda-feira. 29 vereadores votaram a favor, 27 contra, 2 se abstiveram e foi aprovado então esse regulamento interno que, eu lembro, vale apenas para as piscinas públicas de Grenoble, permite o uso do burquini, permite o topless e agora também o uso de shorts, de bermudas um pouco mais compridas, que até então era proibido por uma questão de higiene. E a semana inteira aqui, as notícias de política nacional se concentraram nessa questão, teve muita troca de farpas entre os políticos, que vem aí nessa polêmica também uma oportunidade de atrair o interesse da população pelas eleições legislativas em 12 e 19 de junho. Agora, eu lembro também que o prefeito de Grenoble, o Henrique Piolle, faz parte da coalizão de esquerda da coalizão que a esquerda francesa organizou agora para as eleições legislativas. e essa coalizão está liderando as pesquisas de intenção de voto. Isso desagrada demais o governo do presidente Emmanuel Macron, que é de centro-direita, e que tá com medo aí que ele tenha que indicar um primeiro-ministro de esquerda, que é o que pode acontecer se a esquerda vencer as eleições legislativas aqui e obtiver a maioria dos deputados na Assembleia. Então, vários membros do partido do Macron vêm tecendo críticas duras aí contra o prefeito de Grenoble e a líder da extrema-direita na França, Marine Le Pen, que também está em campanha pelas legislativas, disse nessa semana que se o partido dela, o União Nacional, conseguir eleger deputados, ela pretende ser a líder deles na Assembleia e criar um projeto de lei, então, contra o burkini nas piscinas públicas, mas aí, as piscinas públicas de toda a França, Tati.
Certo. É uma questão, obviamente, mas imagino que aí, assim como aqui, os atores políticos usem temas comportamentais que mexem muito com a sociedade e não são exatamente algo prioritário. Por exemplo, no meio dessa discussão, a nomeação da nova primeira-ministra da França e o anúncio do governo dela passaram despercebidos. E isso me parece importante, não, Daniela?
Exatamente. A nomeação aí da nova primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, ocorreu sem muito entusiasmo por aqui. Tinha uma grande expectativa, né, que uma primeira-ministra mulher fosse nomeada, como a gente chegou a falar aqui no Pulo há duas semanas, numa espécie aí de sinal, né, que o Macron queria para reforçar a bandeira que ele leva da luta pela igualdade de gêneros. Antes dela, a França teve uma única mulher ocupando o cargo de chefe de governo, a Edith Cresson, em 1991, durante a presidência do socialista François Mitterrand. Agora, a gente lembra que essa troca aí de chefe de governo já estava prevista, né, desde que o Macron se reelegeu presidente no último 24 de abril. E depois de várias semanas de suspense, então muita especulação, o Macron anunciou na segunda-feira a Elisabeth Borne, que até então ocupava o cargo de ministra do Trabalho aqui da França. Ela é uma personalidade bem discreta, tem pouco carisma político, e a nomeação dela já é alvo aí de muitas críticas da oposição. Porque nomeando uma ministra do Trabalho como primeira-ministra, o Macron está mostrando também o quanto que ele está empenhado em implementar a reforma da Previdência, que é um assunto muito sensível. O Macron tem o projeto de aumentar a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 ou 65 anos. Agora, analisando aí a lista dos novos ministros e ministras que saiu agora há pouco, Tati, a gente percebe também a importância que o Macron e que a Elisabeth Borne dão para a paridade, né? São 14 homens e 13 mulheres, e a tentativa aí desse novo governo também de se mostrar como progressista, mais à esquerda. A nova premier nomeou, por exemplo, como ministro da Educação, o Pape Ndiaye, que é de origem senegalesa, dirigia o Museu da História da Imigração. A nova ministra da Cultura é a franco-libanesa Rima Malak, que tem uma experiência importante em organizações humanitárias e de esquerda. As mulheres, aliás, continuam sendo responsáveis por pastas importantes nesse governo, como relações internacionais, transição ecológica, saúde, entre vários outros ministérios. Agora, esse governo que foi anunciado hoje vai ser comandado, então, pela Elisabeth Borne e pode durar pouco tempo, porque se a coalizão de esquerda vencer as eleições legislativas de junho, com certeza a gente vai ter um novo primeiro-ministro e novos ministros também. Então, todo esse tabuleiro aí pode mudar dentro de algumas semanas. Outro motivo aí pelo qual a polêmica do burkini tem mais espaço nas mídias e inflama mais a opinião pública da França nessa semana do que a nova primeira-ministra e o governo dela. A gente vai acompanhando daqui as repercussões, Tati, nessa próxima semana, para deixar os ouvintes do Pulo em Paris por dentro do que tem de mais interessante acontecendo por aqui, Tati.
Combinado, combinado. Toda sexta-feira a gente conversa com o pessoal da Rádio França Internacional no nosso Pulo em Paris, hoje com a Daniela Franco. Obrigada, Daniela. Até a semana que vem. Bom fim de semana.
Obrigada, Tati. Uma ótima sexta para você e os ouvintes da CBN.